Karina, primeiramente, boa tarde. Como é que vai ser desenvolvido esse encontro? Como é que faz para participar? Quem é que pode participar? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Então, esse encontro, na verdade, ele está sendo promovido pela Embrapa, né, em parceria com o Ministério da Agricultura, e ele vem sendo realizado em todo o estado do Paraná. E amanhã ele vai acontecer aqui no nosso município, lá no Salão da Secretaria de Agricultura, às 9 horas da manhã. E os interessados, né, seriam os produtores de uva. Então, os produtores de uva do município, tanto de Bandeirantes como da região de Cornélio Procópio, né, estão todos convidados aí a participar conosco amanhã.
E o que é que vai ser discutido nesse encontro, Karina?
Então, existe uma legislação que o produtor de uva ele deve fazer o cadastro da sua produção num sistema que hoje ele está funcionando online, né, que é o CIVIB. E é tanto para os produtores de uva que destinam a sua produção para processamento, como também para produção e comercialização in natura, né, a uva de mesa. E amanhã o pessoal da Embrapa vai vir, né, vai falar com os produtores como que faz esse cadastro, questão de acesso ao sistema, os prazos que existem para fazer esse cadastro depois da colheita da uva.
Vocês que já estão há um bom tempo aqui, já que na nossa Emater, né? Vamos dizer assim, tem um conhecimento maior, mais profundo sobre as plantações de uva. Como é que está? Já não é mais como antigamente, né?
Teve uma queda, né, de área plantada no nosso município, né? Bandeirantes já foi referência estadual, né, no plantio e cultivo de uva. E hoje a gente teve uma queda grande aí do número de produtores que vem ainda se mantendo na atividade.
Mas ainda há um bom número, né?
Ainda há. A gente fala que mesmo tendo essa queda, né, no estado do Paraná, Bandeirantes ainda tem uma área expressiva de uva, né, comparada aí no estado.
Porque na verdade a gente tem até suco de uva que sai daqui também e vai para outras localidades, né?
Sim, a gente tem produtores que fazem processamento, né? E fazem o suco, né? O suco ele não é embalado aqui, mas ele é de origem do nosso município.
A uva sai daqui, né? O produto essencial sai daqui, né?
Exatamente, exato.
Sai daqui.
A matéria-prima, né? Ele é só envasado em outro município, né? Mas a produção, né, a parte de campo é feita toda aqui.
Porque na verdade a gente teria até condição de ter um envasador aqui, né? Vamos falar bem a verdade, né? Que a produção nossa dá para isso, né?
E isso viabilizaria também, como o senhor comentou, né, talvez o retorno de alguns produtores, né? Porque uma das questões da uva, né, ter diminuído é a questão de mão de obra, né? Se você tem algumas variedades de uva que exigem menor demanda de mão de obra, com menos tratos culturais um pouco mais fácil, né? Isso permite que outros agricultores talvez retornem às atividades, né?
Porque na verdade hoje a gente sabe que a uva ela é um produto que para nós aqui já fomos campeão da uva, vamos dizer assim, hoje nós estamos pegando que é Santa. É uma cidade aqui da região, né? Santa Bárbara, o que é? Santa Cecília, qualquer. Não recordo agora para onde levam a nossa uva aí para ser envasada, para fazer o suco de uva, aquela coisa toda.
É a região de Maringá ali, né?
Maringá, né?
É Marialva, se eu não estou enganado,
Marialva.
O nome do município que tem, né?
Marialva. E a gente também tinha até a produção, podíamos até fazer um vinho aqui, né? Se a gente tivesse, né? Vamos dizer bem a verdade. Já é mais difícil, mas... Mas pela produção nossa, nós tínhamos condições, né? Vamos dizer...
Se a gente retornasse aquelas produtividades que a gente tinha antigamente, o número de produtores, seria possível, sim.
Qual é a dificuldade que hoje você acha que o produtor está enfrentando, além do preço, é lógico, né, para mandar para São Paulo, para mandar para Prudente, para Bauru, para Curitiba, que a maioria manda aqui para o Ceasa, né? Mas tem vários produtores nossos que mandam para essas outras localidades aí, né?
Bastante para São Paulo também, né?
Né?
São Paulo é um grande receptor. Mas eu acho que hoje, não somente a uva, né, a Rosângela está aqui também, todas as atividades que exigem mão de obra intensiva, né, a olericultura, acho que passa pelo mesmo problema, né, Rosângela?
Passa.
Então, muitas vezes, o agricultor, ele tem a propriedade, ele poderia até expandir o número de estufas ou o número de parreiras, né, a área da cultivada, mas aí ele esbarra na questão da mão de obra, né? Então...
É, mas aí também ele esbarra na mão de obra, como diz o pessoal aqui, na hora da venda também é difícil, né? Que ele põe lá o seu produto e aí ele chega na hora da venda, não é aquele preço que de repente deveria ser, né? Porque não cobre nem os insumos e nem os venenos hoje.
É, a gente brinca, a comercialização ela é uma etapa essencial, né? Se não a principal de qualquer atividade agrícola. A gente está passando hoje aí em outras cadeias, né? Por exemplo, soja, a queda do preço praticamente que está trazendo uma série de problemas para os agricultores também. Então a gente passou de soja a quase R$200 e hoje aí R$100 e poucos. Então, por isso, para os agricultores
daqui
é muito...
Daqui a semana deu uma subidinha para 131, 132,
é,
né?
Uma alegradinha, né? Mas comparado com os custos, né? Se a gente pensar que a produção, né? Os custos de produção do milho e da soja e a cadeia produtiva da olericultura, da fruticultura, ela passa por isso também, né? Porque os insumos... É, adubação, os produtos químicos, todos eles têm um aumento de preço e muitas vezes na hora de comercializar o agricultor acaba ficando elas por elas, né? Isso acaba desanimando bastante o nosso agricultor.
É, e a gente vê que a nossa região hoje, vamos dizer, estava acompanhando aqui ontem o valor que a Emater divulgou ontem, vamos dizer assim, que é o chamado que acontece em todo ano, né? O setor pecuário e produtos florestais, que ampliaram os valores brutos aí da produção paranaense, o VBP, mas em termos de agricultura também, a pecuária subiu, comparado ao anterior. A produção florestal também subiu. Agora, a agricultura, ela caiu de 49% para 44%. E nós aqui somos essencialmente agrícola, né? Para se ter uma ideia, nós não temos nenhuma cidade na região que ultrapassou 1 bilhão. Né? No ano passado, a maior da nossa região aqui foi Cornélio Procópio, que bateu ontem, vamos dizer assim, na colocação em todo o estado, dos 399 municípios, somente Cornélio Procópio ficou em 118. O resto, Bandeirantes hoje está tá no patamar de 135 Bandeirantes, 471 milhões no ano passado. Né? E aí a gente tem a maior, que é Cornélio Procópio, com 506 milhões. Principalmente na agropecuária e tudo, vamos colocar, se junta tudo, né? Mas a verdade é que a agricultura caiu bastante, né?
É, a gente fala aí no caso...
A produção, né? Vamos dizer bem a verdade. Né, os anjos? Os anjos estão mais a par dessa área, né? Nossa, só dá uma chegadinha mais pra gente que perto aí.
É, o que caiu de um ano pro outro, por exemplo, foi o preço, né?
É.
E hoje a dificuldade do produtor é muito grande. Se eu só for pensar que o ano passado vendeu-se soja, o ano retrasado, passado, a R$200, e esse ano eles estão falando na safra a 113, a saca de soja.
Não,
o milho está abaixo de R$40, 40, 40 e poucos reais a saca. O produtor gastou muito para produzir esse milho, porque comprou tudo em alta. Né? A questão de olericultura, quando sobe a soja e o milho, todos os produtos sobem.
Também, né?
E aí o custo de produção de tudo aumenta, né? E agora abaixou, mas os produtos, muitos ainda não abaixaram. Então o custo está muito alto ainda.
E pelo que andava, já pelo VBP de ontem, segundo a pesquisa da própria Embrapa, Emater, vamos dizer assim, nós temos aí um momento, pesquisa, está dizendo que a safra está boa, 2023-2024,
está
muito boa,
tá,
só que
ótimo.
O preço não está ajudando.
O preço não ajuda.
Exatamente.
E o custo foi alto. Então, o preço não ajuda, diminui o valor.
E nós estamos entrando agora nessa safra 2023-2024, né?
Por exemplo, a gente estava num evento ontem, eles estavam comentando o preço do tomate.
Uhum.
O preço do tomate estava, semana retrasada, 120, 100 reais a caixa. Semana passada caiu para 30. Então, é uma coisa drástica que acontece de uma semana para outra.
De um dia para o outro, vamos dizer assim.
De um dia para o outro.
Na semana retrasada, nós tínhamos uma caixa a 120, no outro... Aí, no passado, praticamente um dia, né? Praticamente, no Ceasa, já nós estávamos anunciando aqui, como todo dia a gente fala, às 7 horas da manhã, uhum. a a cotação agrícola do Ceasa, já estava no outro dia, já tinha caído para R$80.
Sim.
Então, quer dizer, você perdeu praticamente R$50 de um dia para o outro numa caixa de tomate o extra AA, que é o mais produzido aqui, né?
E às vezes, se você chega no Ceasa, está R$80, mas aí acaba no fim do dia vendendo a muito mais barato.
É a xepa que diz.
Isso.
É, porque assim, na hora que pegam ali do Deral, na hora que pega ali a cotação, 4h30, 4 horas da manhã, começando a abrir ali. Né? E aí a hora da xepa é 6h30, 7 horas da manhã, aí caiu mais um pouco
já
ainda.
Já caiu mais um pouco ainda.
Esse é o maior problema.
A hora que entra algumas produções grandes, né? Uhum. O pessoal estava falando que a produção ali de 1º de maio, e Sertanópolis, que é a campo, está muito boa, porque não teve chuva. Então, entrou e derrubou o preço.
E aí o nosso tomate aqui, o nosso que é o extra A, o mais produzido.
Sim,
né?
Sim.
E o pepino também deu uma caída, né?
Deu uma caída.
E aqui o nosso, hoje o Aldaia, aqueles outros não se fazem mais, só o japonês mesmo, né?
Só o japonês.
Por que não trabalha mais com os outros, vocês que estão na área?
Porque
aí
não tem consumo, né?
Não, né?
Não, não tem demanda. A demanda mais é para o japonês mesmo.
Além do mais, o que nós estamos produzindo mais na nossa cidade? Além, lógico, da soja e do milho.
Olha, nós estamos com tomate, pepino, pimentão. Uhum. Isso é o carro-chefe das estufas aqui de Bandeirantes, né? E tem por outro lado, tem a cana, né? Que também aumentou muito as áreas esse ano, né? Devido à soja, aumentou bastante as áreas de cana. E a alfafa, né? Também aumentou.
A alfafa continua sendo
um bom negócio.
Mas ainda falta irrigação ainda, né?
Tem muitas áreas irrigadas já.
Já tem,
já
estamos, né,
com bastante área irrigada.
É que hoje, vamos colocar, sem irrigação dá quantos cortes por ano?
Olha, no clima de hoje, se correr bem o tempo, uns 8 cortes, mais ou menos.
E na irrigação?
Na irrigação você aumenta 1 ou 2 cortes por ano.
Só?
É.
Achei que aumentava.
É assim,
mais.
Você pode aumentar a produção, né? A quantidade que você faz por corte. Né? Porque não pega seca, então você consegue fazer, aumentar a produção durante aquele corte, né? Porque não passa por seca. Mas o número de cortes é quase a mesma coisa.
Com esse aumento, não podemos voltar a ser o campeão de porque a gente já foi campeão de uva. Campeão
não, de alfafa, acho que nós alfafa ainda continuamos sendo.
Ainda, né?
Continuamos.
É.
Assim, esse ano aumentou bastante a área. Nem devido a. O pessoal é assim, a soja aumenta, diminui.
Uhum.
Né? A soja diminui o valor, aumenta os outros, né? Porque aí o produtor vai atrás de onde tem mais, onde vai ter um maior rendimento, né? Em termos de valores, né?
Rosângela, você que está mais, você e a Carminha que estão mais por dentro, a gente sempre fala aqui que parece que o cidadão está voltando para a zona rural. A agricultura familiar está fazendo isso? Ou isso ao contrário agora ou não? Em boa
Eu
parte?
Já vi alguns produtores, alguns retornando para a propriedade, sim. Não naquele.
Um boom,
no
assim.
No boom, né? Mas já tem um retorno, sim.
Hoje a nossa zona rural hoje está bem, vamos dizer, tá aqui, pelo menos que a gente vê, né? A nossa zona rural hoje está começando a tomar aquela força novamente de tempos atrás, né?
Sim. Estamos caminhando para isso.
Caminhando para isso. Porque hoje não tem toda a facilidade na zona rural, né, Karine? É uma internet, tem tudo hoje, né? Vamos falar bem a verdade.
Aproveitando também a questão da irrigação, né, Rosângela? Uhum. Só lembrando que a gente tem alguns programas hoje do governo de incentivo ao financiamento de irrigação.
Sim.
Facilidade para que o agricultor consiga exigir, adquirir essa irrigação, né? Então, para o agricultor que, por exemplo, alguma atividade ainda está com dificuldade por questão climática, né, Rosângela? Uhum, alfafa,
sim.
Tem muitos agricultores que adquiriram irrigação nos últimos anos.
Sim, financiar.
A questão da energia solar também, né? Teve bastante aquisição de projetos para financiamento de energia solar na área rural. Então, isso, de certa forma, acaba permitindo que o agricultor tenha um pouco mais de qualidade de vida no meio rural, né?
Agora, uma coisa que chama atenção, e até, dona Malu, nem estou pegando todas as perguntas, mas algumas a gente tem que dar uma coisa. A uva hoje, o maior problema dela hoje aqui em Mariana, segundo alguns agricultores, o José Renato fazendo para mim aqui, é a deriva. Ela continua sendo prejudicial, né, na uva, né?
Continua. A deriva, ela é um problema sério e recorrente, não somente no município, como em todos os municípios que têm a fruticultura bem desenvolvida, ou a olericultura, né? A gente fala bastante da uva, que a uva é muito sensível. Acho que está entre as culturas mais sensíveis aí à deriva de herbicida. Mas outras culturas também estão sendo prejudicadas pela questão de deriva, sim. E é um problema recorrente.
Como controlar isso aí? Não existe um meio, não?
Existe.
Vocês estão na área.
Existe, sim. A gente vai entrar agora na época, né, pós-colheita do milho, e antes do plantio da soja, no período de dessecação.
Sim.
Né? Então o agricultor vai passar um período ali de colheita que o mato, né, as plantas daninhas, elas vão se desenvolvendo. E você precisa fazer um controle antes de fazer a semeadura da soja. Esse, eu brinco, é o principal momento que a gente tem problema com deriva. Por quê? São usados produtos, uma gama de produtos, né? Então, não somente o glifosato, como é durante a cultura do milho, a soja, hoje a maioria das culturas que a gente tem é resistente ao glifosato. E são usados outros produtos, principalmente do grupo dos hormonais, né? 2,4-D, triclopir, de camba, e esses produtos, eles têm uma característica que em baixíssima dosagem, muito pouca quantidade de produto que vai atingir a uva, que atinge outras frutas, abacate, qualquer fruticultura em geral, ela é bastante prejudicada por esses produtos, e em pequena quantidade ele causa um estrago muito grande. Então, assim, a gente pede a conscientização, né, dos agricultores que vão fazer a sua pulverização, controle de plantas daninhas, que procurem, né, procurem assistência técnica, procurem os seus engenheiros agrônomos, procurem a Mater, procure auxílio para definir que ponta que ele pode usar nesse momento, né, qual é o bico que ele coloca lá no pulverizador para não causar esse problema. Então,
Também tem condição de tempo também, né?
Sim.
Acho que, né,
não adianta a gente usar o bico correto e tá ventando, né? Tem gente aí que tá aplicando e o vento tá balançando o galho aí, derrubando a árvore, pô, não para a pulverização, né? Então, a questão de temperatura, de umidade também é muito importante na hora de fazer.
Tem uma umidade
essas...
maior ou menor? Como é que
maior.
É? Tem que ter maior, a gente diz assim, acima de 60%, né?
De preferência.
De preferência.
Hoje, se a gente pensar em temperatura, né? Pensar ali numa temperatura de 20 a 25 graus Celsius seria o ideal para a gente fazer uma pulverização, umidade acima de 60%. E a velocidade do vento, a temperatura também depende da questão do tamanho da gota que o agricultor usa. Então, só de maneira bem simples, assim, né? Olhou para o pulverizador, viu aquele rastro de fumaça atrás, que é aquela fumaça que a gente brinca com o aspecto visual de fumaça? Aquilo são gotas pequenas. Quanto menor o tamanho da gota que o agricultor está fazendo lá no pulverizador, mais a gente tem aquele aspecto visual de fumaça. E aquilo é o que causa a deriva. Então, e esses produtos que a gente está comentando, principalmente esses herbicidas hormonais, 2,4-D, o próprio glifosato, dicamba, triclopir, eles são produtos que não precisa usar uma gota tão fina para que ele funcione bem. Por quê? Porque eles são produtos sistêmicos. Então, você...
Você pode aumentar a boca da... o bico, então.
Ele pode trocar o bico de pulverização por um bico que faça uma ponta de pulverização que faça gotas maiores, e ele pode também ajustar a questão da pressão no pulverizador dele. O pulverizador, normalmente, ele tem, ó, os mais modernos, né, já indica num sensor lá no painel, e os mais antigos vai ter aquele reloginho chamado manômetro, né, que vai indicar a pressão de pulverização. Então, dependendo, às vezes até o agricultor ele tem um bico que pode ser usado, mas ele tem que diminuir um pouco a pressão. Então, por isso que a gente fala, tem que pedir para assistência técnica, né, seu agricultor, né, até quantos litros a gente pode trabalhar de calda, é seguro reduzir essa pressão, para não ter problema de controle dessas plantas daninhas também, mas tem alternativa. Se a gente conseguir fazer os ajustes, né, de pressão, trabalhar dentro da faixa de pressão recomendada para aquelas pontas e usar um bico, né, uma ponta de pulverização que faça gotas maiores, mais resistentes à ocorrência de deriva, é possível a gente ter uma agricultura aí coexistindo, né, entre a cadeia produtiva de soja e de milho. Tanto que a gente fala que é possível porque tem agricultores que são vizinhos há 30 anos e nunca tiveram problema. Por quê? Porque ele
um respeita
o outro. Né? Então ele vai, na hora de fazer a pulverização, não aplica quando está ventando, usa uma ponta correta. Então a gente fala, é possível, só que precisa todo mundo ter um bom senso ali e usar as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, né? Tem muito agricultor que quer fazer tudo com uma ponta só também, né? Então ele quer fazer...
Ele quer ter o trabalho.
Às vezes é...
Da troca.
De trocar essa ponta, né? A gente tem alguns pulverizadores que realmente só tem lugar para uma ponta de pulverização. Então é um pouco mais trabalhoso realmente fazer essa troca, né? Mas eu falo que é importante. Porque o agricultor que ele usa uma única ponta, quando ele vai fazer a pulverização depois para controlar um percevejo na soja ou aplicação dos fungicidas, ele precisa usar uma gota menor para ele ter cobertura. E se ele for usar essa mesma técnica de aplicação para fazer uma aplicação de um herbicida, o risco dele fica muito alto. Aí ventou, pode atingir uma área de uva, pode atingir uma área de estufa, e isso causa perdas assim...
irreparáveis.
Irreparáveis, né? O agricultor chega a perder uma safra, né? Às vezes até mais de uma, dependendo das condições ali, para recuperação dessa parreira, porque essa planta ela vai precisar metabolizar todo esse produto. Isso leva tempo, leva... E às vezes pode não conseguir, pode ser, se a deriva for muito intensa, pode matar.
Né? Outra coisa, por exemplo, dia como hoje, nós estamos aí com temperatura já com 20, quase mais de 30 graus, né? Passando de 30 graus. Eventos estão aí com 11 km por hora. Hoje não é dia de passar, então.
Hoje
a umidade relativa do ar está em 39.
De maneira nenhuma.
Hoje é impossível.
Hoje não teria como.
Hoje não teria. Então... É o vento que... Qual é a prática? Qual é a velocidade do vento, Cris? Até uns 5 km de vento, não?
A gente fala de 3 até uns 6 km por hora seria o mais recomendado. O vento zero também não é recomendado.
Não,
tá?
Né?
Quando a gente... E hoje, se você observar no horizonte, começa a perceber que tem um pouco de poluição, o ar está meio...
uma fumacinha, né?
Exato. Então, essa fumaça, imagina assim, toda vez que o agricultor olhar e tiver esse tempo meio embaçado, essa poeira no ar, isso é sinal de que está tendo pouca movimentação de ar. E isso, a gota de pulverização, principalmente aquelas gotas finas, ela vai ficar igual essa poeira está no ar aí, pairando. E aí, a hora que der um ventinho, ela pode ser carregada para a parreira de uva, para a estufa, e aí causa o problema. Ou deposita nas baixadas, né? A gente brinca que tem alguns produtores que tem uma estufa bem na baixada da propriedade, né? No ponto mais baixo. Eu falo, ali é ponto de acúmulo, né? Da mesma forma que acumula neblina, que acumula orvalho ou geada quando acontece, as gotas menores, elas tendem a acumular naquele ponto também. Então, uma deriva... do entorno ali, ele pode ficar concentrado naquele local e isso acaba sendo um problema mais recorrente para aquele agricultor.
Mesmo porque se fica na altura assim, hoje com a rajada, hoje está de 52 km por hora, né? Vamos dizer, imagina, é uma rajada de vento quando vem, se está parado, vai levar para longe, né?
Então, aí pode levar, muitas vezes nem é o vizinho, né? A gente brinca, fala assim,
é o vizinho
que aplicou. Mas pode não ter sido o vizinho também. Pode ter sido uma aplicação que foi feita duas, três, quatro propriedades para frente e que acabou sendo levado para aquela área do agricultor de uva ou de estufa, causando problema.
O pessoal está falando, a cigarrinha do milho, como é que está? Tem casa na cidade, começava? Quer dizer, já estão praticamente no final de safra de milho ou não?
Na verdade, a cigarrinha já está no final, né? Na época que a gente está agora de colheita do milho, já não causaria mais problemas esse inseto, né? Ela é problema mais lá no início do desenvolvimento da cultura do milho, que é onde ela transmite os mulicutes e pode causar a doença, né?
É que o pessoal está falando, já tem lugar que nem limão está dando para cultivar por causa disso.
Limão, pé de mamão, o pessoal reclama bastante que não está conseguindo nem para consumo próprio nas propriedades, não está salvando. Nem
aí, o agricultor já fica, puxa vida, se essa minha terra não dá nada, nem limão dá isso aqui, mas na verdade não é o limão que não dá, né?
É, a gente ri, mas o assunto
é sério, muito sério.
É bastante complicado. E aí eu falo que quando os agricultores não respeitam as normas para fazer a pulverização, aí começam as demandas, né, judiciais, entra em contato com a DAPAR, o pessoal vai lá, fiscaliza. É transtorno, né? Eu falo que se a gente conseguisse já fazer as aplicações como deveria ser feito, a gente evita um monte de problemas, né?
E principalmente também nos hortaliças, né?
Sim.
Hoje a situação das hortaliças aqui é muito pouco, né?
A gente, a Rosângela está com um projeto inovador de orgânico, né? Tem muitos agricultores que hoje, eles pensam, né, se eles conseguem entrar no orgânico por conta justamente desse problema de deriva, né?
Mas porque a partir de agora até mais lá na frente, o governo só vai aceitar na agricultura familiar?
O governo do estado, ele colocou uma meta até 2030, que a partir de 2030, os produtos vendidos para as merendas teriam que ser 100% orgânico, né? Então, a gente está trabalhando essa questão aqui na base, né? Para transformar o produtor em orgânico.
Nós temos bastante já aí, né?
Nós temos três produtores que são certificados pela Hortiarte, né? Que eles vendem para São Paulo. Eles não vendem no município, só vendem para São Paulo. E nós estamos com três produtores em conversão para orgânico, né? E estamos recebendo, se alguém mais, algum produtor tiver interesse, a gente faz o treinamento com eles. Nós acabamos de fazer um treinamento agora com 8 produtores durante 5 meses de treinamento, né? Com reuniões a cada 15 dias, né? Junto com o pessoal, com a Tina de Uraí, que é a nossa mentora, né? Que trabalha com orgânico há mais de 20 anos, né? E foi bem legal o treinamento, né? Mesmo que o produtor não tenha certificação orgânica, ele pode usar a tecnologia, né? E produzir um produto mais limpo, né?
E com certeza, né? E consequentemente se adequar às normas, né? E às regras que vão ter a partir de agora.
Sim.
Porque, vamos dizer, a nossa agricultura aqui praticamente ela é familiar, né?
Sim, é familiar.
É porque nós não temos um grande produtor assim.
Na questão de olerícolas, não.
Infelizmente nós não temos, mas aqui acho que na nossa região, que é o Mauá da Serra, que tem bastante naquela região.
Lá tem bastante também.
Tem, né?
Bastante,
É assim, de grandes produtores.
Por aí nós temos bastante produtores de orgânico, né? Ontem nós tivemos um dia de campo lá muito bom.
Agora, a nossa preocupação agora é com a uva, então. Amanhã, né, pessoal, tem que se adequar à lei 7.678, é isso, né?
Exatamente.
É essa lei, né?
Exatamente.
É essa lei que vai ser explicado sobre ela, né?
Isso, então vai vir o pessoal da Embrapa, né, junto aí em parceria com o Ministério da Agricultura, para fazer uma explanação sobre como que os agricultores, né, que estão na atividade de viticultura, eles podem se adequar, né, fazer os cadastros, como que é feito esse cadastro no sistema, os prazos para fazer o cadastramento da sua produção lá no sistema de uva do CIVIB.
Então, isso vai acontecer amanhã, a partir das 9 da manhã?
A partir das 9 horas da manhã, lá no salão onde é feita, onde funciona a Secretaria de Agricultura do município.
Vamos para a exposição lá no Teodoro,
isso,
né?
Isso, perfeito.
Lá na Secretaria de Agricultura. O pessoal pode ir tranquilo, né? Chegar 9 horas da manhã.
Isso.
Dá tempo de sair lá da propriedade e vir aqui para aprender também, né? Porque vai ser necessário, né?
Sim. Muita gente perguntou com relação à inscrição, né? Na verdade, não é necessário a realização de inscrição. O agricultor que for participar do evento, né? Só comparecer lá às 9 horas da manhã que ele já vai tá apto à participação.
Em termos de estupro, nós tínhamos 1.300, 1.400 estupros. Quanto tem hoje, Rosane? Você que tá.
Estamos em torno
mais
de 400.
Mais a tempo aí, né? 400 estupros. Caiu bem, né?
Caiu.
É um calado de 1.300 para 1.400, caiu. Era essa base que a gente tinha, né?
Chegou mais ou menos a mil estufas, né?
Mil estufas, né? É que o pessoal já aumenta. O político aumenta um pouquinho, né? O político sempre aumenta um pouquinho. Os políticos vinham lá, é 1.300, 1.400. Aí, na verdade, você tira um pouquinho, então ficava com mil.
Isso.
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar, principalmente do trabalho que vocês realizam aí na nossa comunidade? Porque o pessoal dos dados não tem muito conhecimento, mas vocês trabalham ali praticamente dioturnamente no... Na nossa zona rural, né?
Diariamente. Nós estamos à disposição aqui no IDR Paraná de Bandeirantes, né? A gente agora é IDR, mas é Imater.
Não é Imater mais. Mas o povo não vai mudar, não adianta.
Tem gente que ainda lembra da carpa, né?
É. Nós estamos à disposição para os produtores, né? Atendemos todos. E tem os programas governamentais. Eles podem chegar na Imater a partir das 8 da manhã. Até as 5h30 nós estaremos lá.
E no campo também, tem o pessoal do campo também, né?
Tem dia que o pessoal fala assim, não te encontro mais.
E tem aqueles que não gostam nem de ver vocês, né?
Eu também.
E aqueles que, ó, porteira pra lá, não entra aqui não.
É meio difícil.
Não, mas aí quando você vai pra fiscalizar, né?
Não, a gente não fiscaliza.
Ah, não, tem um outro pessoal que fiscaliza.
Não, quem fiscaliza é a ADAPAR.
ADAPAR.
Graças a Deus.
É daqui também a menina da ADAPAR também, quando ela chega.
Adriana.
Pessoal, dá porteira, vai lá, não é daqui não.
Ah, mas a gente brinca, é necessário, né? A fiscalização também, ela é importante para garantir a segurança, né?
Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
A gente que agradece.
Tá, para colocar aí à disposição dos nossos produtores. Então, divulga amanhã esse trabalho. Da Emater, da IDR Paraná.
É, agora mudança de nome.
Mas vai continuar sendo assim, né? Radapar, a Carpa e
Emater.
Vai continuar do mesmo jeito que o pessoal muda as siglas, né? Mas na cabeça do povo é difícil você conseguir mudar, não é?